Tá começando mais um episódio do Por Onde Andei, o seu podcast favorito para ouvir bate-papo sobre viagem e gastronomia. Eu sou a Bárbara Pereira e hoje a gente vai falar sobre um assunto inédito aqui no podcast, que é viajar para curtir festivais de música. Na verdade, não é 100% inédito, porque eu fiz um podcast sobre o Rock in Rio, que eu fui no ano passado no Rio de Janeiro, mas hoje o papo é sobre a Tomorrowland, um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo, e quem vai contar todos os detalhes é o turismo e criador de conteúdo, Thiago Lopes. Então, seja muito bem-vindo, Thiago.
Obrigado, Bárbara. Que legal. Tô aqui, ó, ansioso pra gente conversar bastante.
É isso aí. Então, vamos começar fazendo um compilado da sua trajetória. Você é turismólogo, né? E eu queria saber se isso tem relação com o seu início, a vontade de criar conteúdo na internet.
Não tem nada a ver, é uma... Muito legal a sua pergunta.
É curioso.
Ninguém fez a pergunta dessa forma. Sim, eu comecei esse mundo do turismo porque eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. Isso é de casa, desde criança, desde que eu tinha um mês, eu já estava viajando com os meus pais para a praia. E aí depois eu fui aprendendo com eles minha mãe fazia excursão para a praia, com 50 pessoas, levava aquela turma toda, meu pai ia junto na excursão, trabalhando também, ele ia dirigindo, e aí chegava lá, minha mãe tinha que cuidar da excursão inteira junto com meu pai, fazer comida, ficava todo mundo alojado numa casa, 50 pessoas ali, todo mundo pelo corredor, esticava o seu colchão, e era só alegria. E nisso, foi um aprendizado na prática. Aí eu fazia excursão pro Play Center, que é famoso Play Center, quem dera se tivesse como antes aqui. Fazia excursão também para show de música que tinha próximo da minha cidade. Então o turismo já estava na veia. Aí eu fui fazer faculdade. Fui estudar turismo também. Me tornei um turismólogo. E nesse meio tempo eu também fui estudar teatro. E como eu já era apresentador, desde criança eu apresentava numa TV local. Quando eu estava fazendo faculdade de turismo, fui estudando teatro e desenvolvendo mais essa técnica de apresentar. Chegou uma hora que acabei a faculdade, estava fazendo comerciais de TV, apresentando, e surgiu a internet na minha vida. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mais fácil para mim, que é falar de turismo, que é algo que eu aprendi de casa, e eu vou poder dar boas dicas, porque realmente sobre esse assunto... eu tenho muita experiência, porque vieram dos meus pais, porque eu tenho a faculdade, mas a habilidade de apresentar que eu fui desenvolvendo. O YouTube, a questão de criar conteúdo de turismo, foi misturar tudo que eu aprendi a fazer em uma coisa só. E não foi planejado, porque quando eu terminei a faculdade, eu acho que nem tinha YouTube. Não, já tinha YouTube, mas essa história dos YouTubers ainda não estava bombando, não.
Entendi. Que ano que foi, você lembra?
Nossa, que eu terminei a faculdade?
Quando você criou o canal?
Ah, que eu comecei o canal tem 6 anos. Então nós estamos. Foi 2016, 2017. Uhum. Ali.
Ah, era um momento de auge também, né, do YouTube, de muito conteúdo disso.
Foi quando a Kéfera começou a estourar. Aí foi quando eu comecei. Eu comecei numa rede social que chamava Periscope, que era de stream. Uhum. Era a primeira que existiu sobre isso. Aí depois eu fui pro YouTube e fiquei. Tô morando lá.
Então, pra você, como você já tinha essa experiência com apresentação, com televisão, foi muito natural mesmo entrar pro YouTube. E quando você entrou, você já foi direto gravando vídeos de viagem, turismo?
Não, eu comecei a fazer vídeos... primeiro fazendo a transição de uma rede social para outra, e o meu terceiro vídeo foi de uma viagem. Aí eu percebi que esse terceiro vídeo ele já foi melhor que os outros dois. Aí eu falei, opa, o que tá acontecendo aqui? Aí com 3 meses de canal eu fiz um vídeo da Tomorrowland, que aí esse vídeo viralizou, e ali eu mostrava o meu propósito. Ali eu falei, opa, evento, turismo, propósito... Misturei tudo. Ah, achei. É isso.
Caramba, e aí foi. Então você tinha 3 meses de canal quando você fez aquele vídeo, que foi um super sucesso.
Foi surreal, eu não esperava. Não tinha nem seguidor.
Cresceu ali, teve o boom ali, né?
teve um boom ali e um pé no chão, sabendo que um vídeo que naquela época viralizou no Facebook com 25 milhões de views, e um vídeo, não estamos falando de um vídeo de menos de 2 minutos, é um vídeo longo. É, vídeo longo, viralizar com números tão elevados, era uma coisa que eu tinha que ter paciência, que não é fácil assim.
Uhum, claro. E aí, você falou da Tomorrowland, obviamente. Todo mundo já sabe que esse vai ser o tema desse episódio. Eu queria agora puxar pro seu lado de relação com a música eletrônica. Você sempre gostou de música eletrônica? Ou você foi na Tomorrowland e caiu lá de paraquedas?
Olha, eu era um micareteiro. Sempre gostei do axé ali. Aí, quando vê, me apresentaram o Tuntz Tuntz. Aí eu passei a gostar mais do que do axé. Aí eu fui esquecendo das músicas que eu escutava antes e fui me apaixonando cada vez mais pela música eletrônica. Na época, era o trance que bombava. Hoje temos aí dezenas de vertentes da música eletrônica. E eu sou um apaixonado por praticamente todas elas. Acho que tem um momento para cada uma das vertentes, assim. E sim, antes de ir para Tomorrowland, vamos lá. Por que que esse vídeo viralizou e por que Tomorrowland? Eu já tinha ido para tanta festa de música eletrônica. Tanta festa. Não estou falando de, tipo, umas 30 vezes só, não. Tô falando, no mínimo, mais de 50 festas eu já tinha ido. É, inclusive, eu tenho... Esses dias eu tava fuçando nas fotos, vídeos, olhando e falava... Meu Deus, olha isso. E aí, como eu já tinha um amor pela festa, e às vezes eu via que não tinha como falar pro meu pai e pra minha mãe o que era aquela festa. Quando... E eu era apaixonado pela Tomorrowland, porque eu tinha visto um after movie e amava aquilo. Falava, meu Deus, imagina eu ir num lugar desse um dia, é tudo lindo.
É um espetáculo, né?
É, desde a hora que você chega, o lixo é bonito, tudo é mágico. Aí, eu vi aquele vídeo, veio a Tomorrowland pro Brasil, eu fui, falei, meu Deus, é aquilo tudo mesmo, e aí eu fiz o vídeo e aí tudo mudou na minha vida ali.
Uhum. Então, a primeira Tomorrowland que você foi aqui no Brasil?
Não.
Agora
não, pera. A primeira Tomorrowland que eu fui, foi no Brasil. Mas não foi a primeira Tomorrowland que eu fui, que eu gravei o vídeo.
Ah, entendi.
Teve 2015 e 2016. 2015, vieram duas amigas, uma sueca e uma tcheca, pra minha casa. E eu não ia pra festa. Elas falaram, você vai sim. Eu falei, não. Elas, não, nós vamos pagar pra você. Se for questão de dinheiro, você vai. Aí eu fiquei até sem graça, falei, nossa, elas vieram de lá, já estão gastando pra caramba pra vir pra cá, ainda vão pagar meu ingresso. Eu falei, não, então tá, vamos. Fui, apaixonei, assim, eu não tava querendo gastar mesmo, é verdade.
Mas agora aí eu já fui. Pode contar, né?
Agora pode contar, já passou muito tempo. Aí no ano seguinte eu voltei, e aí eu fiz o vídeo e foi aquilo.
Ai, que legal! E eu quero saber como que foi a experiência da Tomorrowland no Brasil. E eu queria também, já que você comparasse com as Tomorrowlands... Agora, eu já tô dando um spoiler, né? Porque você foi em outras pelo mundo. E eu queria que você comparasse quais são as diferenças, as semelhanças. Se tem como falar que uma foi melhor do que a outra.
Olha, tem como eu comparar e a gente, no final, conclui. Pode ser?
Uhum, com certeza.
A gente conclui juntos. Eu vou te mostrar o lado bom e ruim de cada uma delas. Aí você, Bárbara, vai dizer por onde você andou.
Boa.
Quer andar. Olha, a Tomorrowland Brasil tem a energia do brasileiro que, na hora que faz barulho, você arrepia. É surreal. Como foi a minha primeira, ela é inesquecível. Linda, e naquele lugar que acontece, que é o Parque Maeda, eu já tinha ido em várias outras festas de música eletrônica lá, mas nenhuma como a Tomorrowland. Então, até então, tinha sido a melhor festa que eu já fui na minha vida, ali.
Pela estrutura, você diz, pela organização.
Pela organização, pela estrutura, pelo cenário, pelo som, pelo show, pelo espetáculo, pelo banheiro que no final dava pra usar, pelas bebidas que eu conseguia comprar, por tudo. Tudo. Uhum. Ali me convenceu, porque sempre que eu... Sempre eu não posso dizer, mas a maioria das vezes, chegava no final da festa, acabava a água, acabava não sei o quê, acabava não sei o quê. E na Tomorrowland eu não lembro de passar por esses perrengues. Então tudo deu certo. Amei. Aí aquilo ali foi mágico, tanto é que no ano seguinte eu voltei e fiz um vídeo que viralizou. A Tomorrowland Brasil, ela é um público mais brasileiro, ponto. Isso é ótimo. E afinal, eles voltaram porque 33% do público da Tomorrowland é brasileiro. Por isso, eles, para eles, é importante estar no Brasil, porque o maior público de Tomorrowland é do Brasil, entende?
Uhum. Que legal aí, isso.
É, aí depois da Tomorrowland Brasil, começaram a surgir oportunidades para eu ir em outras Tomorrowlands. Então, antes de fazer a comparação com o Brasil, deixa eu especificar cada uma
Por
delas.
Por favor.
Vou começar com a mais famosa, que é a de verão. A de verão é a da Bélgica, a original, onde surgiu desde 2005 lá, com os irmãos belgas, o Manu e o Michel Beers, que eles caras criaram a festa, maravilhoso. Talvez eu não pronunciei o nome deles certo, mas é, esses dois caras que criaram. Aí eu cheguei lá, lá é um absurdo, porque lá o cenário, ele é muito grande, o espaço é gigantesco e até a ponte, que é de madeira fixa, ela é toda, de certa forma, bordada na madeira, sabe quando tem aquele detalhe na madeira? De frases positivas do povo da Tomorrowland. Então, assim, o detalhe lá tá assim, você tá andando numa ponte, quando vê, você olha a madeira da ponte, e em cada detalhe da ponte tem um detalhe da Tomorrowland. Então, é impressionante. Os restaurantes de alta gastronomia na festa, o show, o espetáculo, é impecável. O negócio de lá, já vou pro ponto positivo, é, o show, tudo é muito perfeito, o ponto negativo, você anda pra caramba. Você anda muito pra sair da festa, você anda muito. E mesmo se você vai pro acampamento, que é a Dreamville, da festa, também anda muito. Só que esse é um ponto que vai ser negativo praticamente em todas elas. Tem que andar muito. Mas você tá lá pra dançar e o tempo inteiro ir de um palco pro outro...
Tem que ter o esforço físico disso, é.
Faz parte.
Tem que encarar.
A questão do sol, muito sol. Muito sol e muito forte, igual a Tomorrowland Brasil.
E é um festival que começa cedo, então pega muito tempo de sol.
É, porque assim, começa meio-dia, uma hora da tarde. Lá eu acho que começa meio-dia e vai até meia-noite. Aqui, esse ano, vai até 2 horas da manhã. Isso é o auge. É muito tarde pra eles. Porque o máximo que eu já vi ir lá fora é até 1 da manhã. Então tem a de verão... Aí tem a de inverno. A de inverno, ela é completamente diferente. Ela acontece nos Alpes franceses, em Alpe d'Huez. E os palcos, existe uma na parte de baixo da vilinha, é como se fosse uma pequena cidade. Tem uma festa mesmo fechada, um espaço fechado, que aí tem um palco principal e mais alguns outros palcos todos fechados. No ano, primeiro ano que eu fui, tinha um palco aberto. É, só que aí, nesse palco aberto, a gente ficou com o pé congelado, aí eles cancelaram esse palco, aí agora voltou e ele dura só alguns DJs. Por que que isso acontece? Porque como ele fica na parte externa e é neve, então você fica ali parado, é seu pé na geladeira, sabe quando você tá dentro do freezer com o pé ali, haja meia, você pode pôr quantas meias e for, você vai ficar com o pé gelado. Então eles deram uma alterada nisso. É, os palcos ficam separados, os palcos, além dos palcos lá de baixo, tem os palcos das montanhas. Então, às vezes, para você chegar no palco, você gasta meia hora, 40 minutos, porque você tem que andar, pegar o teleférico, sobe, e aí você chega lá em cima, é no palco? Não, tem que pegar outro teleférico para subir mais um pouco para chegar em outro palco. Ou você sobe de esqui e vai esquiando e parando em cada pista de dança que aparece no meio do caminho.
A galera vai com o esqui mesmo?
Eu tava lá com esqui, saía de uma pista, descia esquiando, parava na outra pista, filmando,
gente,
uma loucura.
Gente, que máximo! Que legal!
É muito diferente. Uhum. A questão é que nessa você anda de uma forma diferente. Você sempre tá dentro de um bondinho, de um teleférico, de um lift, e aí você sobe um tempão. Pronto, já entendemos a de inverno, a de verão e a Brasil. Agora existe uma outra versão, que é a versão Pocket, que chama Unite. No mesmo dia que acontece na de verão, o dia principal, acontece essa Unite em 8... não sei se ainda são 8, mas no ano que eu fui eram 8 cidades. Era em Malta, na Espanha, acho que tinha na Itália também, em 8 lugares diferentes, que no momento X, durante 2 DJs, se conectava ao mesmo tempo com a festa da Bélgica, então era um Unite, unia as 8 cidades junto com a da Bélgica. Então ficavam todos unidos pela música, dançando e curtindo os mesmos 2 DJs que ficavam juntos.
Sei.
Fora esses 2 DJs, a Unite, ela tinha os DJs próprios, só que é um palco só e é uma festa bem pequenininha. Mesmo assim, muito bem organizada. Era, no caso que eu fui, era em Malta, tinha chuveiro para tomar banho, piscina de plástico para você ficar se jogando lá e curtindo. É, aí agora que eu te falei tudo, eu vou fazer uma comparação. Em questão de visual, se você gosta de inverno, você vai gostar mais da Winter. Se você gosta de verão, você vai gostar mais da Bélgica. Se você gosta mais de emoção, você vai gostar da Tomorrowland Brasil. Se você tem preguiça, você vai gostar mais da Unite.
Adorei! Adorei, já tenho o guia completo. A pessoa já vai escolher qual caixinha se encaixa melhor e escolhe qual delas que vai. Que legal!
É isso. E tem que se preparar. Porque, tipo, uma, por exemplo, na de frio, eu cheguei a pegar menos 10.
Caramba.
É, então, é muita roupa de frio. Mas, assim, você tá numa pista de dança que tá a 3.300 metros de altura. Onde você vê todos os picos dos Alpes na sua frente. Tipo assim, você tá lá em cima vendo os Alpes todos. Você tá mais alto que os Alpes. Olhando e dançando. Aí, só que você não aguenta ficar lá uma hora. Você fica lá meia hora, 20 minutos, dança um pouco... E já desce.
Uhum. É, são estilos diferentes mesmo. Dessas todas, a sua favorita, então, foi no Brasil. Aquela que você tem,
eu
assim...
Sou emoção. Eu sou emoção. Eu amo neve, sou apaixonado com neve. É, fui 2 vezes na Winter. Bélgica é um sonho, mas é que é Brasil... Eu sou brasileiro, amo ser brasileiro. A emoção do Brasil, aquele povo lá...
É muito bom. É. E todas essas, comparando as do Brasil e as do exterior, elas têm... Tirando essa... Unite? Tá certo, né? Tirando essa, as outras, todas elas têm uma duração muito parecida, assim, tipo, quantos dias que rola um festival, ou cada uma é de um jeito diferente?
Olha, a Brasil serão 3 dias. Mais o dia anterior, que é tipo uma pré-festa, que é só pro pessoal do acampamento. A da Bélgica, normalmente ela acontecia em 2 finais de semana, agora tem acontecido em 3 finais de semana. É, isso vai mudando de acordo, eu acho que eles estão tentando recuperar o prejuízo que aconteceu. É, então acontece em 3 finais de semana. Na Winter, não é em finais de semana, é uma semana inteira, são 7 dias.
Caramba!
Os 3 últimos é o dia inteiro. Nos 4 primeiros é apenas um pouquinho. É, você usa a manhã e a tarde para esquiar. E à noite tem 1 ou 2 DJs.
Entendi.
E aí, porque assim, você vai para lá, tem 7 dias. Você fica lá 7 dias e vem embora. Agora, na Bélgica, o que acontece? E também eu acho que é uma estratégia muito boa deles e correta. É muita gente que quer ir, e haja hospedagem, lugar para tudo isso. Então, sendo em fim de semana separados, uma turma vai para um fim de semana, outra turma vai para outro final de semana, e aqueles que amam demais acabam indo todos os finais
de semana. Todos eles. É mais ou menos o que o Rock in Rio faz, né? Colocando 2 finais de semana, o The Town agora que vai ter nesse ano. É mais ou menos essa lógica, né?
Exatamente o que o Rock in Rio faz ali. Aliás... Quem veio primeiro? Ah, o Rock in Rio é mais antigo, né?
É. Mas tá aí, um dando experiências e dicas pro outro, né? Um aprendendo com o outro.
Mas assim, não consigo comparar com o Rock in Rio, nem com Lollapalooza, nem com... O The Town eu não sei porque nunca aconteceu aqui. E eu não tenho a experiência de um The Town pra poder falar. De Lollapalooza, de Rock in Rio eu tenho. É, não dá pra comparar a experiência. É, não existe a confusão pra entrar... Não existe, às vezes, um empurra-empurra, que você tem que tomar cuidado, é um medo, é outra vibe, é outra experiência. O pessoal da organização da festa, eles se preocupam com a experiência que a pessoa vai ter desde quando ela está chegando no lugar, desde como ela vai entrar, por onde ela vai caminhar. Não é assim, ah, joga o pessoal para lá. Não, é feito... Por isso que é apaixonante. Por onde você anda, parece que você tá vivendo um filme, assim. Por qualquer caminho que você vai passando, Até chegar lá na festa. E ele, olha como é pensado. A melhor atração não é a última. A melhor atração é a penúltima. Para que parte do público que estava esperando essa melhor atração já vai deixando espaço e não dê tumulto na hora que terminar o final.
Nossa, que de isso qualquer é muito jeito, inteligente. Muito.
Tudo deles é pensado. O lixo é bonito porque eles descobriram que 30% a mais dos lixos... As pessoas usam o lixo 30% a mais só porque ele é bonito.
Sei, acaba virando um incentivo pra você jogar o lixo no lixo.
O banheiro, você chega, tem desodorante. Lá na Bélgica, você não precisava nem pegar no desodorante. Você só levantava o braço, a pessoa vinha e...
Caramba, é toda uma experiência diferente, né?
É claro, eles querem que você viva a melhor festa da sua vida. E assim, eu te falo que os belgas, eles... são bons em criar qualquer coisa, mas eles não são bons em marketing. Vou te dar um exemplo. Quem inventou o chocolate? Suíça? Não, foi a Bélgica.
Eu já estava respondendo, suíços.
Quem inventou a cerveja? Alemanha? Não, foi a Bélgica. Quem inventou a batata frita? French fries. Não é a França. Quem inventou a batata frita foram os belgas. Quem enfrentou a Tomorrowland? Foram eles, mas o povo é capaz de pensar que ela foi criada no Brasil, porque a nossa gente faz mais sucesso do que tudo. Vem gente do mundo inteiro atrás de, nossa, é festa no Brasil? Tomorrowland? Caramba, eu vou. Então, assim, eles são bons em proporcionar experiências, em criar coisas. Isso igual eles fazem, eu não conheço.
Uhum. E você comentou da acomodação, assim, você falou do... Ai, como que é o nome? O alojamento, tipo... São tipo barracas. Eu queria saber mais sobre isso. Você já ficou hospedado lá? Você conhece alguém que ficou?
Olha,
como que funciona?
Tem uma super curiosidade pra te contar. Muita curiosidade. É muito legal. Tem diferença. A que vem pro Brasil é assim, ó, pensa. Eles montam um espaço, um acampamento, que é como se fosse uma mini cidade, só que não tem casas, tem barracas. Uhum. E aí essa cidade é separada por bairros. Eu tô te explicando pra ficar fácil de todo mundo que tá escutando entender. Uhum. Aí nós temos nessa cidade alguns bairros. Um desses bairros eles chamam de favela, que é aquele bairro que todo mundo leva a sua barraca. Cada um leva a sua barraca do seu jeito e vai colocando uma do lado da outra. Existe aquele bairro mais nobre... que são as barracas deles, que aí estão trazendo para o Brasil dois tipos. É o mesmo tipo, só que uma tem uma tomada a mais, chuveiro grátis, na outra paga para tomar banho. Enfim, no bairro de lá, o bairro chique, você tem a barraca, e no bairro mais chique você tem a barraca mais chuveiro, digamos assim, pra você entender. E tem o bairro da favela. Aí agora entendemos do Brasil, agora vamos para da Bélgica. Essa cidade da Bélgica, ela não tem só esses três bairros, ela tem uns 10 bairros. Só que, além desse da favela, esse que eu expliquei que é o chique, o muito chique, aí tem as cabanas, que as cabanas são coisas muito mais suntuosas. Só que as cabanas não é o auge. O auge são as mansões em forma de barraca. Que aí tem ar-condicionado na sua barraca.
Gente, é outro nível.
Não, e é acesso restrito. É acesso restrito. E são muitas opções. E aí tem opções mais e mais sofisticadas. Paris Hilton, quando vai, fica nessas mansões ali. Porque assim, vale muito a pena. É maravilhoso, é impecável o serviço, o sistema. E lá dentro desse acampamento tem... academia, tem farmácia, tem um mercadinho, tem loja pra comprar carregador, tem tomada pra você carregar.
Completíssimo.
Na da Bélgica tinha até quadra pra você jogar futebol, vôlei, praticar esportes. Fora academia gigantesca, com tudo quanto é aparelho, pra você também se exercitar e manter a forma. Só que você já tá cansado da festa.
De andar, pular, dançar, né? Aguentar a academia também não dá. O tempo que sobra, a gente dorme. É tipo isso.
Nesse caso, na Dreamville, aí que tá. O complicado é dormir. Porque assim, pensa. A festa acabou 2 da manhã. Aqui. 2 da manhã. Você está numa barraca. Lá naquela região, bate um sol muito forte, 7 da manhã, o sol já tá ali, ó. Oi, cheguei com tudo, muito feliz. E aí, como que você vai... Você acabou a festa 2 da manhã, até você abaixar sua adrenalina, terminar, fazer suas coisas, escovar dente, ir ao banheiro, você vai dormir umas 3, 4 da manhã. Aí você vai deitar 4, talvez você não consegue dormir rapidinho, talvez o vizinho tá com som alto, alguma coisa... Aí você vai dormir 5, aí 7 horas da manhã, tá estalando o sol, já clareou, fora ok, a claridade a gente tampa com um veda-olho, lá, aí o tapa-olho, veda-olho, com tapa-olho. Só que o sol tá tão forte que você vai ficar ali cozinhando, sabe, dentro da barraca, uhum. Aí você vai querer fazer o quê? Ah, vou sair, vou lá pra academia.
Aí tem um motivo, tudo bem. Aí a gente aceita ir pra academia. E a grande maioria das pessoas que vão pro festival ficam nesse tipo de hospedagem dentro? Ou não? É muito aleatório? Não tem uma. Não, eles não disponibilizam um espaço tão grande assim?
É um espaço gigantesco. Só que, mesmo assim. É muito mais gente que não vai ficar naquele espaço. Porque quem fica no acampamento é quem fica desde o primeiro dia até o último.
Uhum.
Quem vai só na festa, às vezes vai um dia só, ou vai dois, ou pode ir até todos, mas prefere... Eu, por exemplo, eu prefiro dormir em casa, como eu moro em São Paulo, eu prefiro voltar a dormir aqui, dormir na minha cama, tomar banho no meu banheiro, usar o meu banheiro. Aí depois eu volto pra lá, prontinho. Ah, vai dar esse desgaste de ir e voltar? Faz parte do rolê ali pra mim. Mas não é o que eu aconselho. Aconselho a se hospedar por ali mesmo. Uhum. Mas assim, é muita gente lá, mas é mais gente ainda que não tá no acampamento.
Entendi. E a edição desse ano da Tomorrowland, quando que vai rolar? Quais que são as expectativas? Se já tem line-up anunciado?
Tem, vai ser em outubro, 12, 13, 14, então dia 11 deve ser o The Gathering, que é a festa só do pessoal do acampamento, é uma festa exclusiva pra eles, com DJ surpresa. Eles já liberaram um line-up com 60 DJs, desses 60, cerca de... são 20 e alguma coisa de DJs brasileiros, 40% do que eles liberaram são de DJs brasileiros. O que é maravilhoso. Nessa lista tem 3 dos DJs mais famosos do Brasil, mais estourados do Brasil, de acordo com a revista J-Mag. Aí tem a Loki, Cat Dealers. Mas tá faltando ainda o Vintage. Vintage não tá nessa lista. Eles liberaram uma primeira lista. Liberaram uma primeira lista para vender os ingressos. Venderam praticamente tudo. Só que beleza, já liberaram muitos grandes artistas também. Tem Martin Garrix, que pra mim é o meu favorito, porque ele entra, meu Deus, é surreal. mas tá faltando o Armin van Buuren também. Gostaria de ter o Solomon. Cadê David Guetta? Mas tem muita gente boa, tem muita gente boa. Não posso reclamar não, porque só o line-up que já tá, eu já tô satisfeito.
Uhum. E pra galera que vai participar pela primeira vez, tá indo agora aqui no Brasil, ou então vai pela primeira vez no exterior, quais dicas você acha que são, assim, as principais, que o pessoal precisa prestar muita atenção?
Olha, nossa, isso é muito importante. Primeira dica, não confie nas pessoas. porque assim, você acha que você ficou amigo da pessoa em um instante... Aí você tá lá no calor da emoção, a pessoa tá vivendo esse mesmo sonho que o seu de estar naquela festa, mas você não sabe a real intenção daquela pessoa. Então você toma cuidado com o seu copo, bebe somente no seu copo, você não sabe quem é aquela pessoa exatamente, porque se em 30 segundos ela sair no meio da multidão, você não acha ela mais. Nós estamos falando de dezenas de milhares de pessoas reunidas no mesmo lugar, você não vai encontrar. Então... Primeiro, cuidado com quem você vai conhecer. Pode conhecer qualquer pessoa. Agora, confiar e já ficar falando coisa demais, pegar a bebê no copo, essas coisas, cuidado. Outra coisa, protetor solar. Leve um carregador de bateria. Não leve um carregador simples. Leve um carregador potente, porque senão você chega lá, sua bateria já tá acabando. Quando vê, acaba a bateria do carregador também, você não... Só tá carregando peso, então já leva um carregador bom. Terceiro, busque se hidratar, porque é muito sol que a gente deve pegar. Se chover, vai ser sorte. Aí você abre a boca pra cima e deixa as gotas caindo da boca.
E a hidratação, principalmente também, por causa da bebida alcoólica, né? Quem ingere bebida alcoólica vai se hidratando junto pra conseguir aguentar bastante, assim, a festa, né?
Olha, exatamente. Eu vou repetir a mesma coisa que eu falei desde o vídeo da Tomorrowland Brasil. É, cuide de você. Cuide de você. Porque se você não cuidar de você ali... Olha, não tem ninguém pra cuidar. Ah, tô com um amigo. Mas aí se seu amigo tiver pior que você, como que vai ser? Então, tenha consciência dos seus limites. Uhum. Se respeite. Pra você aproveitar a festa direito, tá em você saber se respeitar.
Uhum. Muito bom, muito bom. Eu amei essas dicas. Então, a gente já vai se encaminhando pro final do episódio e eu quero fazer uma dinâmica com você, que eu sempre faço com todos os convidados aqui do Por Onde Andei. Então, só recapitulando o que a gente falou em off, mas recapitulando, são três perguntinhas, bate-bola, ping-pong, relacionadas à viagem num contexto geral. Então, não precisa ser especificamente sobre a Tomorrowland, mas se a sua resposta tiver, não tem problema nenhum. Então, vamos lá, uma viagem inesquecível.
Courchevel.
Ai, que chique, que lindo, amei.
Courchevel é maravilhoso. Ai, vai, é outra pergunta.
Não, pode,
né?
Falar, pode falar. Não, comenta, por
favor. Courchevel foi um convite de um hotel 5 estrelas lá, que chama La Civolière. E aí eu cheguei nesse hotel, fui ficar num quarto que o chão do banheiro até esquentava. Tinha banheira. Na hora que eu entrei no box pra tomar chuveiro, era tanto botão na minha frente... que eu não sabia o que eu apertava. O restaurante do hotel era de estrela Michelin, a chefe. E as montanhas, eu esquiei nas montanhas de neve mais lindas que eu já vi na minha vida. Então, inesquecível.
Fazer uma Tomorrowland lá.
E é pertinho de Alpe d'Huez lá, é bem do lado, é próximo. É que é outro nível de categoria, assim. Uhum. Courchevel, digamos que é o lugar mais luxuoso do mundo pra se esquiar. Uhum. Alpe d'Huez é um lugar de se esquiar mais comum, assim. Alpe d'Huez fica... Ah, não. É Courchevel que fica perto de Méribel, que é perto de onde o Schumacher teve o acidente.
Ah, eu tenho que abrir o mapa pra conseguir visualizar que eu tô perdida aqui na geografia.
É nos Alpes. É tudo ali no meio.
Tudo ali na neve. É. Bom, próxima pergunta. A sua companhia preferida pra viajar?
Meu celular.
Nossa, essa resposta é inédita. Em mais de 30 episódios, eu nunca recebi essa resposta.
Sempre tem pessoas maravilhosas pra viajar. Mas é que assim, quem vai resolver mais problemas pra mim? O celular. Realmente. Ele vai me dar a direção, eu vou conseguir falar com os meus pais, eu vou conseguir falar até com uma pessoa que tá viajando comigo. Então assim, ele resolve muita situação. E essa resposta foi pensada no seguinte... Se a pessoa quiser viajar sozinha, ela pode, ela consegue, ela vai ter uma viagem maravilhosa. Então, viajar com amigos, com amor da vida, com família, é maravilhoso. Mas viajar sozinho também é.
E vamos combinar que, às vezes, o celular é uma melhor companhia, assim, infinitamente melhor do que muitas pessoas com que a gente viaja, né? Então,
o celular te resolve problema. As pessoas que você viaja, às vezes, te trazem problema.
Exatamente. Essa é ótima, muito boa. E pra gente fechar, o seu destino dos sonhos?
Havaí.
Ah, que delícia, a gente falou tanto de neve, tinha que ter uma praia aí no meio, né?
Mas meu coração bateu aqui com o Japão também, mas eu fui pro Havaí justamente porque, pra quebrar a neve ali, ó.
Muito bom, Thiago, eu amei as suas respostas, amei as dicas pro pessoal que vai pra Tomorrowland, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Eu acho que vai ajudar muito, muito, muito. Então divulga suas redes sociais pra quem quiser te acompanhar, quem quiser assistir os vídeos que você tem no seu canal no YouTube, divulga aí pro pessoal.
E eu amei andar aqui pelo Por Onde Andei, maravilhoso. Quem quiser me encontrar nas redes sociais... Thiago Lopes, só que no Thiago você tira o O, fica Thiago Lopes. No Instagram, no TikTok ou no YouTube, Thiago Lopes, Tomorrowland, várias palavras-chave, você me encontra lá. Tá bom? Aí você comenta, fala, eu te escutei lá no Por Onde Andei, vou ficar super feliz de te receber. tá bom? Seja bem-vindo.
É isso aí, todo mundo que estiver escutando, então vai lá no Instagram, fala que veio aqui a partir do Por Onde Andei. Lembrando que a gente também vai ter muitos conteúdos especiais lá no meu Instagram, que é @barbara_pereira. Então todos esses insights, as dicas que o Thiago passou, se você quiser salvar os posts lá no Insta, na sua pastinha de viagem, vai estar facinho pra você. Então a gente vai ficando por aqui, muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Eu afirmo com todas as letras, não dá mais para viajar sem estar conectado à internet. Digo isso não só como produtora de conteúdo, mas porque ter um chip de internet pode ser um verdadeiro salva-vidas em outros países. Imagine que o seu carro quebra, um voo é cancelado, você não se lembra do horário de funcionamento do museu para onde está indo, ou então quer conferir se o restaurante que gostaria de visitar precisa de reserva. Em todos os cenários possíveis, sejam eles perrengues ou não, ter um chip de internet te auxiliando com a conexão no exterior é fundamental. A minha recomendação é que você procure entre as dezenas de opções fornecidas pelo O Meu Chip. Nas minhas últimas viagens internacionais, eu usei os chips da marca e a conexão foi excelente. Usando o cupom Por Onde Andei, você ainda tem 15% de desconto na compra, então vale muito a pena. Acesse www.omeuchip.com e confira.